Salve, salve, meus amigos de todo o Brasil. Aqui quem fala é o seu amigo Derdel Marques. E eu, orgulhosamente, acabo de inaugurar aqui o podcast do RC. Nós finalmente chegamos aqui à Podosfera. Essa vai ser mais uma mídia em que a gente vai estar produzindo conteúdo agora. E eu já quero apresentar aqui o meu grande amigo que vai estar aqui comigo nessa empreitada, Ítalo Barbosa. Diga lá, mano.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Podosfera. Sou o Ítalo. E estamos aí, vamos comentar sobre muita música, e é isso aí.
Muita música, é a descrição do podcast, muita música.
Exatamente.
Muito bem, galera, para quem ainda não conhece o Rock Cristão, nós somos uma página de produção de conteúdo online, produzimos conteúdo aí em várias plataformas, e nós também temos a nossa ala missional, a gente trabalha com missões. Temos aí desenvolvido alguns trabalhos já há alguns anos, promovendo encontros, fóruns, missionários, e agora temos promovido também um festival, que é o Rock Festival Vida, que acontece aqui em Brasília. Uou, vamos que vamos! A gente tenta aí dar um suporte para as bandas, tá divulgando o trabalho da galera, para estar fomentando e difundindo a cena aí para a galera no Brasil afora. Pode crer, se você quiser conhecer mais a respeito do RC, no Instagram é @rockcristãooficial, no Facebook é rockcristão, Twitter eu não sei se tem, procura lá.
Ninguém liga. Já começou Twitter. Muito bem as informações.
Conheça o nosso trabalho de missões, tem mais vídeos lá. Isso. Informativos no YouTube. A gente já teve presente nas 4 regiões do Brasil, promovendo encontros em vários estados, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste. E é isso, galera.
E antes de mais nada, uma pergunta que não pode faltar. Já ouviu o Ordonai hoje?
Se não ouviu, ouça. Eu agradeço. Ouça. Minha família também. Ganhe dólares. Muito bem, galera. Se você quer apoiar aqui esse projeto, em breve nós vamos estar lançando aqui o programa de financiamento coletivo. Se você quer colaborar aqui com esse trampo, a gente vai estar aí disponibilizando algumas vantagens para a galera que quiser contribuir com a gente. Fica ligado lá no nosso Instagram e no Facebook, que nos próximos dias a gente vai estar divulgando como que vai estar funcionando mais ou menos isso daí, beleza? Mas se você tem aí o interesse em colaborar com esse projeto para que ele fique melhor a cada episódio novo, que a gente possa investir em equipamentos e tudo mais, você vai ter lá os caminhos para que você possa colaborar. Pode crer? Então é isso aí, vamos que vamos, chegamos com tudo aqui na Podosfera. E qual é o tema de hoje, meu amigo?
O tema de hoje é Oficina G3, mais especificamente, amo, o grandioso Depois da Guerra.
É isso mesmo, o álbum Depois da Guerra aí, que no último mês de dezembro completou 10 anos do seu lançamento. A gente vai trazer bastante informação aí, curiosidade sobre esse álbum. Então é isso aí. Vamos que vamos, sejam bem-vindos ao podcast do RC, sinta-se à vontade, pega um suquinho e vamos nessa.
E se você lembra do DAG, se isso fez parte da sua vida, eu tenho uma péssima notícia. Você está ficando velho.
Muito velho.
Já são 10 anos. 10 anos. 10 anos desse trampo, rapaz. Eu acho que se você é cristão e é músico, gosta de rock, cara, você tentou tocar, nem que seja incondicional. Você tentou tirar essa musiquinha. Essa é uma obrigação. Isso não tem como falar que não. Cara, foi um álbum extremamente marcante, né? Foi um divisor de águas, assim, no Oficina G3, né? Tanto com a questão da reformulação da banda, né? Entrada do Mauro e tudo mais. um álbum mais pesado e, putz, vários prêmios, né? Foi um álbum super renomado, assim.
Aclamado pela crítica especializada e não especializada.
Também, olha nós aqui, a crítica não especializada.
Muito, né?
10 anos depois, falando sobre.
Exatamente, cara. Como você bem destacou aí, o álbum foi um divisor de águas mesmo. Eu acredito que, claro que ali no final dos anos 90 e durante todos os anos aí da primeira década desse século, tiveram muitos trabalhos assim, gospels, que gospels ou gospel, não sei, whatever. Manda aí pra gente.
Comenta aí, galera. É gospels ou gospels? Gospels.
Que se destacaram mesmo assim, fora desse nicho. Mas o Depois da Guerra, ele foi uma parada assim, sem precedentes, tá ligado? Tipo,
real.
A galera, tipo, ele é considerado um dos maiores álbuns de metal já produzido no Brasil. Chupa!
Pouca coisa, é a terra pouca. Do Sepultura. Pouca coisa, cara. Gente, pouca. Quase nada. E olha aí, com pouquíssimos minutos de podcast já vamos levantar a polêmica. Na época, as coisas eram boas, assim, né? Tinha muitos trabalhos musicais realmente bons, porque era a fase pré-worship. Já começamos bem.
Começou o
nosso podcast, já começamos muito bem.
Mas então que a galera produzia, né? Hoje em dia estão só copiando.
Exatamente.
E emulando. Tinha... E... Ctrl-C,
tinha
Ctrl-V.
Decide. pode falar, a gente edita.
Não,
isso.
É isso. O que eu queria elucidar se define nisso apenas e pronto.
É só isso, não tem mais jeito,
não
acabou.
Não tem, acabou, boa sorte.
Mas eu acho que muito isso se deve porque ao fato de que as pessoas... Vamos lá, gente, não tô sendo aquele cara do falando que o mundo era uma grande caverna, né, o Neandertal, mas 10 anos é um espaço de tempo muito bom, assim, então muita coisa acontece. 10 anos atrás não tinha Uber, galera, 10 anos atrás você não ouvia música no Spotify. Então, querendo ou não, as nossas referências musicais eram diferentes. Então, há 10 anos atrás, a Oficina G3, eles tinham outras coisas, outras fontes para beber. Então, muito disso se passa no som deles, entendeu? Hoje, a gente vê, dentro do gospel no geral, é mais do mesmo. Você tinha até um 2010, você tinha o Thales, Roberto fazendo uma coisa diferente.
Cara,
entendeu?
Acho que o Thales, ele foi um ponto muito fora da curva. Não vamos entrar no mérito
na pessoa.
De quem ele é em si. É, claro, dá pra fazer um episódio aqui só de... Mas
não
só
dele, meu amigo, não só dele.
Nossa, ele veio com uma sonoridade que até então não tinha sido explorada numa stream assim, em larga escala. E assim como o lançamento do DDG, a galera tava alucinada pelo cover. Não tocava na igreja, claro, né? Mas...
obviamente.
Tipo, gravava o coverzinho lá no YouTube e tal. Quando surge Thales Roberto aí, em meados de 2010 em diante, assim, que deu aquele boom, você vê que foi também, assim, um momento em que o gospel tava explorando outras vertentes. E esse disco do Oficina G3, ele contribuiu para que a música gospel, a música cristã, a música falando de Deus, assim, abertamente, atingisse públicos nunca antes atingidos.
Isso. Eu costumo dizer que a música gospel entrou em declínio em 2012. Depois disso, rapaz, começou a ficar triste.
Que veio histórias e psicanálises.
Não por isso, não necessariamente por isso. Olha outra polêmica já. Mas eu acho que o último
grande trabalho...
Se vocês querem
um episódio sobre histórias e bicicletas, manda aí uma mensagem pra gente pedindo.
Isso. E claro que pode render um próximo episódio sobre.
Claro.
Só depende de vocês. Então, voltando ao assunto, eu acho que o último grande trabalho gospel, assim, que realmente teve, como eu posso dizer, assim, musicalmente fez uma coisa grandiosa, tanto em termos de produção, claro... Entendam, põe o amor nas minhas palavras. Eu não tô falando que, por exemplo, quando essa galera teve esse insight, assim, de fazer a gravação dos DVDs em espaços, assim, com a galera em volta, isso não foi uma coisa legal. Foi uma... Tanto é que virou moda, assim. Mas em ousar mesmo, sabe? Alugar um espaço e tudo mais, faz uma mega estrutura e tudo mais. Eu acho que o último foi o Live Miami do Hillsong. Depois disso, todo mundo ficou igual. Eu acho
todo
que foi
mundo
isso.
Ficou Hillsong.
Não necessariamente, eu acho que todo mundo ficou meio Betel, todo mundo ficou chorando, assim.
Bateu uma bad. Muito
bateu
bem.
Uma bad
então, dando continuidade aqui, quais são aí as informações aí mais técnicas que você tem a respeito do depois da guerra para trazer para o nosso
amigo? Vamos lá. De ficha técnica, né? Isso. O lançamento do DDG foi dia 3 de dezembro de 2008. Eu era apenas uma criança. Eu era uma criança, rapaz.
Eu já era gente.
Eu tinha 9 aninhos. Então
já,
vamos lá.
Já era gente. Não precisa informar a idade.
O CD tem duração de 69 minutos e 40 segundos. De muita quebradeira. Quer dizer, nem tanto.
Baladas.
Vamos chegar lá.
Vamos.
Acreditem, millennials. Existia uma coisa mágica antes da era Spotify chamada CD. A gente tinha que comprar pela música, sabia?
Baixinha.
Olha, gente, naquela época dava pra viver de música assim... Muito bem, porque as pessoas compravam, não era tudo de graça. Não era a única forma de ganhar dinheiro com a música, não era fazendo show, gente. Vocês sabiam disso? Olha aí, RC também é cultura.
Exatamente.
Foi lançado então, galera, no formato de CD, né? E também já tinha um download digital. Foi feito o lançamento dessa forma também na época. Olha aí, rapaz. 2008. Vamos lá. Foi lançado pela MK Music. Vai lá, deixa aqui a sua revolta. Foi produzido pelos grandiosos Pompeu, Marcelo Pompeu e Eros Trench do Cosmos. É, rapaz.
Monstro.
Muito bom. Oi?
Produz eu aqui.
É, produz a Ordonai, gente.
Produz a Ordonai.
É, cara, dois gênios, dois nomes assim. É, o Metal Nacional. É quem levou pra fora, entendeu?
Yes.
Então é isso. Foi arranjado pela banda mesmo. Isso é uma coisa que a gente deve falar, porque às vezes a gente fica preso à produção, né? Quem fez todo esse trâmite, a galera que girou o botão, né? A galera da Mix, né? Por exemplo, a mixagem foi feita pelo Eros Marcelo também. O engenheiro de áudio foi o José Carlos Leme. Os assistentes da gravação foram André Vilela, Vitor Paranhos e Rafael Lopes, né? Então, a gente fica preso assim, mas é importante falar também que a banda se juntou pra fazer os arranjos. Não foi aquela coisa que a gravadora deu as músicas. Isso é muito importante porque hoje em dia a gente não vê isso mais. Daí, a gente vê que foi tão autêntico o trabalho, foi tão bem aceito justamente por isso. Porque foram realmente os músicos que se juntaram pra fazer uma coisa que fizesse sentido pra eles e que fosse bom musicalmente, tivesse qualidade. Então, que homens!
Que homens. Maravilhosos!
Então,
pra quem por acaso, sei lá, esteve em Marte aí de 2008 pra cá, fala pra gente aí qual era a formação da Oficina nesse disco.
Então, gente, acreditem, o PG não. O PG não estava.
Tinha uns 10 anos que o PG tava fora do.
Inclusive, por aí. Cara, só deixa eu abrir um parênteses aqui pra contar. Eu lembro na época da U-Tour, cara.
Nossa.
Não só na U-Tour, antes desse também já aconteceu. De vezes que eu fui no show da Oficina, e eu sempre vi alguém saindo resmungando, assim, falando: ah, achei que era manga, achei que era PG.
Nossa, meu Deus.
Várias vezes eu presenciei isso, várias, umas três vezes.
Falando assim, em PG, cara. PG é uma pessoa que acompanha aqui o RC. Um abraço, PG, se estiver ouvindo a gente. Uhum. Nós te amamos, queremos você aqui um dia trocando ideia com a gente.
Queremos você no nosso podcast, hashtag PG na RC.
Comenta lá no Instagram dele lá.
Isso aí, vamos encher o saco dele, gente, que aí ele não tem como falar não, entendeu?
Exatamente.
Ó, estratégia. Então vamos lá, gente. A formação da banda em 2008 era Juninho Afran. Não sei se vocês conhecem, não. É um guitarrista aí, mais ou menos, sabe? Não é muita coisa assim, não. O pessoal acha que ele é legalzinho. Mas eu acho que na minha gig ele cai. Ele não é tão bom assim, não, hein? Brincadeira, gente. O Juninho não precisa falar, né?
Dispensa comentário.
Como diz o guitarrista da minha banda, Airan Oliveira, da Illusion. Juninho Afran, um arquiteto de solos.
Palmas.
Melhor definição. Juninho Afran é um arquiteto de solos. E no contrabaixo, a gente tinha o senhor Dudu. O Duca Tambasco, também conhecido como Eduardo, tá bom, gente? Não sei se vocês sabem, mas Eduardo é para os íntimos. A gente também contava com aquela pessoa maluca que nos DVDs lá,
eu
o tempo,
amo.
Ficava jogando teclado pro lado.
Amo, tipo, eu amo.
Nossa.
Eu
nossa.
Amo homem. Eu amo. Podem me julgar, eu amo. Eu amo homem. Jean Carlos, eu te amo, cara. Eu te amo. Quero te abraçar de novo. Desculpa a histeria.
Vai dar um cheiro no Jean, cara. Que isso, cara. Que isso, cara. Que loucura, cara. Então, a gente tinha...
Cheirou
chip. É. A gente contava com esse ser humano alucinado nos palcos, chamado Jean Carlos, que também dava uns berros, inclusive saudades, berros, saudades. E, gente, tinha uma coisa que aconteceu nessa banda. Não sei se vocês sabem, né? A gente tinha dito antes, mas o PG não tava na banda mais, sabe? E aí, cara, aconteceu uma coisa assim, sabe? Primeiro o Juninho cantou por 2 CDs, não sei se você sabe, assim, mas a Oficina não acabou no Humano, sabe? Muita gente não sabe dessas coisas assim, mas a gente precisa sempre lembrar. Então teve o Humano.
Humanos. Ó, Humanos, você pula, tá? Você pega ali essa Humanos que eles cantam até hoje, então você não precisa ouvir Humanos. Pula aquele CD, pelo amor de Deus.
Exatamente, vai lá, cara. Segue a vida, meu amigo. Vamos? O sol nasce todo dia. Vai lá.
Pula,
então
mano.
É isso, cara. Depois do Humanos, teve o Além do que os Olhos Podem Ver, que é um ser incrível que muita gente não entendeu.
Maravilha.
Eu acho que isso também rende um tema, hein? Rende um episódio. Muita gente não entende o Além do que os Olhos Podem Ver. E depois, teve o Eletroacústica, que foi um CD meio atípico, foi comemorativo e tal, papapá, papapá.
Muito bom.
Em ambos, o Juninho cantou. E depois veio Mauro Henrique. Um jovem emo. Tô brincando, gente. Mas veio o Mauro
primeiro
Henrique
indie
da
gospel,
terra...
Mauro.
Mas o Mauro Henrique veio da terra do nosso amigo Dedéu.
Veio.
Para a Oficina G3.
Boatos,
tá vendo? Olha aí.
Boatos de que ele é ali da Ceilândia.
Olha aí. Vizinho do Dedéu quase aí. Brasília. Não sei, eu acho que é isso mesmo. É perto de onde você mora mesmo.
É, cara. Eu tô vendo a parada de ônibus aqui, ó, pra ir pra lá. É perto, sim.
Então é isso, gente. Essa era a formação da banda. E também tinha os músicos contratados, que era o grande Alexandre Aposan, batera. Uhul! Aposan, ó, o Ítalo aí, de Betinho, você lembra? É nóis. E o grande Celcinho, cara. Celcinho, volte pro Brasil. Você
saudade
é
de Celso, cara.
Saudade de Celcinho, gente. Celcinho toca muito.
Vamos falar mais um pouquinho dele aí, mais pra frente. Alguns destaques
isso,
do Celso Machado, porque ele é um músico de mão cheia, cara.
É, cara, tem o trampo dele na Observe, que é maravilhoso. Cara, Celcinho, volta pro Brasil e põe os dread, meu filho. É isso, pra mim é isso.
Come to Brazil, Celso.
É, come to Brazil, Celso. E é isso, ele fez violão e guitarra. E basicamente é isso, o álbum foi vencedor do Grammy Latino. Nossa. Como melhor álbum de música cristã em língua portuguesa. Olha só, ganhou do André Baladão, hein, rapaz. E ganhou também o troféu Talento como melhor álbum de rock do ano. Parabéns aos envolvidos.
Parabéns. Merecido. Vou falar aqui que, além do melhor álbum de música cristã em português, esse álbum merecia levar o disco de rock do ano, NX Zero. Desculpa aí, mas...
Então, ó, olha aí. Tem um grande defensor aqui da época... né, de ouro no nosso rock aí, né,
de start. Ouro. Caramba, cara, eu curto, mas se você pegar, acho que foi o agora,
start, não, gente.
Acho que foi o agora que levou o Grammy, e o comparar com, não dá, mas isso não é a questão aqui. Premiações aí, você já destacou o Grammy, o que mais?
Então... O álbum foi vencedor do Grammy, como todos nós sabemos, mas ele também ganhou o troféu Talento com o melhor álbum de rock do ano.
Olha aí.
Que legal.
Tá vendo?
Foi um. Não tem como. Foi um álbum extremamente aceito. Ele ganhou o disco de ouro, gente.
Você sabe o que é isso?
É pouca coisa.
Na época que a pirataria já tava rolando solta, né? Já
tava rolando, cara.
Já tinha os MP3 nos camelôs.
É, que você comprava naquele saquinho de plástico, assim, o CD.
123 músicas no formato MP3.
Exatamente. Aí sempre vinha com... A última música era... Baixe álbuns gratuitos no site. Era sempre assim, né?
Exatamente.
Ai, ai. Mas, realmente, cara, esse álbum foi fora da curva. Ponto final. Não tem como você negar isso. E parabéns aos envolvidos. Eu não tenho mais nada o que falar. Eu quero ouvir ele já, gente. Que isso?
Ouvir de novo. E de novo, e quando completar 20 anos, a gente faz outro episódio e vamos lá.
E vamos achar mais coisas ainda. E digo mais, desafio Juninho, Jean, Duca e Mauro a estar aqui quando fizer 20 anos do álbum. Vamos gravar um podcast junto. Olha aí.
O desafio está lançado. Quem tem que aceitar é eles.
É, coisa simples.
Então, os pormenores aí a gente já deu. Tem mais algum destaque?
Eu acho que eu venho lembrando na medida que for falando.
Show de bola.
Isso aí a gente corta.
É. Então, galera, a gente vai partir aqui para um faixa a faixa, passando por cada faixa da... A gente vai para um faixa a faixa, passando por cada uma das músicas e fazendo comentários e trazendo alguns destaques individuais. Vamos lá.
Então vamos começar pela música importantíssima, assim. Que não é a primeira música do álbum, não é Meus Próprios Meios, meus amigos. A não primeira música é D.A.G.
D.A.G.
Entendam. Pra mim é isso.
Ok.
Entendeu? D.A.G. é uma música. Tanto é que ela tem 1 minuto e 7.
Nossa.
Ela foi composta. Olha pra você ver, as pessoas comporam D.A.G. Pra você chegar lá depois, quando vai ouvir,
e
passa ela. Não, gente, ela foi composta. Olha pra você ver, o Juninho, o Jean, o Duca e o Mauro, eles sentaram e falaram: olha, precisamos de uma intro para o álbum. Vamos compor? Vamos, meus amigos. E comporam, fizeram essa coisa maravilhosa. E aí, você não ouve isso. Aí, quando você vai ouvir Meus Próprios Meios, ela já começa. Tararara. Aí você perde a guitarra lá. Você perde o feeling. Você não ouve um álbum. Você acha que ouve um álbum.
Aquele riff chamando no DAG parece uma metralhadora, cara.
É, meu amigo. E você perde isso por falar: ah, não, eu não vou ouvir o DAG. Ouve o DAG, ô menino. Ouve.
Depois desse rompante de revolta aqui.
É, hashtag ouça o DAG.
O DAG. Vamos pra segunda faixa.
Vamos lá, Meus Próprios Meios, a segunda música do álbum. Foi composta por Deio Tambaço, conhecido também como irmão do cara lá da guitarra de quatro cordas, conhecido como Eduardo, tô brincando, baixistas, não me matem, eu preciso de vocês.
Preciso de vocês pra dividir as contas da banda, só pra isso.
Olha aí, ó, não fui eu quem disse.
Também não fui eu, não, alguém passou
quem
disse.
Foi não, foi meu cachorro.
Muito bem. Destaques então aí de Meus Próprios Meios.
Então, cara, ela toda, né? Meus Próprios Meios é uma música que todo mundo sola. Todo mundo brinca lá, joga umas coisinhas difíceis pra galera fazer. E, cara, que música, meus amigos. Que música. Parabéns, Deio. Você compôs uma obra-prima. E os caras, sensacional, cara. A forma de pensar nos arranjos, tudo. Gente, maravilhoso.
Eu destaco aí que essa música mostra o que vai ser esse álbum. Ela mostra o que veio, tá ligado? Ela dá o recado, ó, galera, é o seguinte: se prepara, que lá vem pancada.
E aí o bug é louco, moleque.
E aí a gente já entra na questão aí mais conceitual, filosófica do álbum. O álbum Depois da Guerra, ele é um álbum conceitual, né? Ele traz aí essa questão das guerras, guerras espirituais, guerras pessoais, guerras entre irmãos, guerras entre um povo que deveria permanecer em unidade, mas é desunido e acaba acaba ruindo exatamente por conta dessa falta de unidade, dessa falta de união entre os irmãos. Esse é o conceito central do disco Depois da Guerra. E aí, em Meus Próprios Meios, você vê aí o desenvolvimento de uma canção que exulta essa questão das lutas, do enfrentamento que você tem contra você mesmo e no seu ímpeto aí de estar exaltando a Deus como o ser extraordinário que ele é. E aí traz essa reflexão de que quando a gente caminha pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios meios, o único caminho que... único caminho, salve aí pra galera do único caminho, meus amigos.
Uou! Uhul!
Mexan aqui de graça, paga nós,
referências, hein? Paga nós.
Meus próprios meios me levaram a lugar nenhum. Essa é a frase que eu destaco aí nessa canção. Todo mundo solando e bagaceira, rodinha no show, e é isso.
Isso, rodinha no show, gente, rodinha no show. Ai, meu Deus, que maravilha.
Saudades.
E, gente, eu acho que vamos entrar um pouco no lance teológico. É um bom parâmetro pra gente entender sobre a graça, né? A doutrina da graça. Porque, cara, o primeiro ponto é entender que você é mau, você é pecador por natureza, né? Em pecado você foi concebido, né? É assim que tá lá na Bíblia, né? Eu não sei se você conhece a Bíblia. Então, você é crente, tem que conhecer. Então, o ser humano, ele é, a sua natureza já é caída. Então, se você não tem nada de bom, como que você quer, pelas suas próprias obras, suas próprias ações, conseguir ter um bom final? Cara, desculpa, não dá, entendeu? Olha o calvinismo aí, gente. Olha aí, aqui, saiu da RC e fui lá pro Bibotalk agora, né?
Salve, Bibotalk, tamo junto,
salve,
hein?
Salve, Bilbo. Muito bom, cara, muito bom. Mas, cara, sinto muito, você, por si só, não consegue. E isso é um chute no nosso estômago, a começar em mim, porque a gente tem uma coisa, assim, sabe, como é que eu posso dizer? Um ego? Sim, pode ser um ego, sabe? Essas coisas mexem com o nosso brilho. E a gente não aceita, sabe? A gente tem dificuldade em reconhecer que, putz, não vou dar conta. E aí, cara, tem uma grande solução, que é realmente, cara, andar pela força do Senhor, sabe? Viver pelas promessas dele. E é isso. É um ensaio sobre a graça também, essa música.
Ouçam meus próprios medos. Ouçam. Muito
vamos
bem,
seguindo, então,
dando
galera.
Continuidade, chegamos à faixa de número 3, Eu Sou, que isso. É uma pedrada na muleira. Eu arrisco a dizer aqui que já aqui nas minhas anotações, tá já na segunda música, mas eu não vou dizer.
Eu não digo nada.
Já na terceira, já na terceira música, atinge o ápice, tá ligado? Meus próprios meios mostram que veio e Eu Sou atinge o ápice, falo. Ela deixa bem nítido pra onde que vai esse álbum, como que ele vai se desenvolver. E ele vem se amarrando muito bem aí. E Eu Sou, mano, Eu Sou, ela é uma parada que, tipo assim, eu entendo como uma frase que o ser humano tenta colocar como que Deus se expressa, tá ligado? A natureza dele. Eu sou, mano. Sacou?
Acabou.
Não tem o que.
Não precisa de mais nada.
Tem a ciência, a filosofia, tudo que tem, tudo que já foi, tudo que há de vir, Eu Sou, tá ligado? É isso, mano. Senta e
Ponto. Chora.
Ponto.
Aceita que dói menos. É isso.
Exatamente.
E, cara, e eu gosto muito, né, do refrão, né? Quem buscar me encontrará, tudo mais. Isso me faz, tipo, lembrar nitidamente, assim, de Tiago 4, né? Chegar a Deus, ele chegar a voz. Cara, é isso.
É isso. Eu sou.
E ele é, ponto final, cara. Você vai lá, discute com ele. Ele é, você não. E aí, vamos ver
vai
quem ganha.
Vai reclamar com Deus.
Brown. Vai lá, meu filho.
Mano.
Se você conseguir, me fala. Senão, eu vou ficar sabendo. Então é isso, gente. Eu Sou foi composta por Juninho Afran, Jean Carlos e Duca Tambasco. O trio criativo, né?
Trio Ternura.
E é isso, cara. Eu gosto muito do teclado dessa música, cara.
Sim.
Eu acho o tema, principalmente da introdução, eu acho lindo aquele tema. E parabéns. E um highlight, assim, pra aquela parte que a música dá uma caída, né? Começa, quem buscar me encontrará, tempo de receber. E aí fica aquele piano.
Pois é, cara.
Oh, coisa maravilhosa.
Olha aí,
meu Deus.
Olha aí, uma boa demonstração de você fazer uma música que tem como tema principal aí, exaltação a Deus e tal. Gospel puro, assim, tá ligado? E bem trabalhado, bem desenvolvido. É uma dica aí pros meus amigos compositores do Worship. Então é isso, vamos dar continuidade aqui.
Eu não toco mais na Lagoinha mesmo.
Então chegamos à quarta faixa. Meus passos.
Já começa com a bateria no teu peito, né?
Mano, já tá dessa música, a bateria.
Eita,
bateria dessa música tá monstruosa. Não que das outras não estejam, mas dessa ela já começa com a virada. O aposento, vamos confabular aqui. Tipo, a galera, pô, e aí, como é que nós vamos começar essa música? Aí tá lá o aposento fazendo um aquecimento, os rudimentos nos tambores e tal. Aí,
é.
Aí, Beleza, é isso aí.
Beleza, vai lá, faz de novo aí, marca aí. 3, faz de novo, 4, aí. E vai, é isso. Pronto. Aí. É isso aí. Sem segredo.
Que visão nojento, mano. Que visão. Nossa, é. Mano. Meu Deus, velho.
É aquele riff que, nossa, seu pescoço já fica até querendo sair pra fora, assim. É muito bom. É muito... Gente, a gente precisa de música pesada ou bandas. Vamos lá. Nosso underground gosta. Vamos começar? Vamos lá, vamos trabalhar, gente.
Chega de faz queimar.
É.
Chega de queimar, galera. Assim, eu não aguento mais.
Com os 20 minutos que vocês estão fazendo uma música worship, vocês conseguem fazer um EP.
Um EP, cara.
Vamos? Nossa. Vamos?
Meu Deus.
Gente, que... a gente tá falando assim do worship, mas é com todo respeito, mas ao mesmo tempo não.
Não.
Entendeu? Porque a gente toca na igreja também, a gente também entende. A questão do momento é necessário e tal, beleza. Mas
é,
vamos deixar de ser preguiçoso, tá? Eu não tô passando pano, tendo dizer então, não. 90% é horrível e vamos consertar isso aí, entendeu? É isso, mas aí. A gente também toca na igreja, tá? Pra vocês não ficarem falando que a gente é revoltado da vida totalmente, tá?
Solo de teclado aí, mesclando com a guitarra, bateria monstra. A música vem aí na mesma pegada do que já vem sendo executado em meus próprios meios. Eu sou. Essas três músicas, elas se amarram, se conversam maravilhosamente para começar o álbum, porque a próxima música vai dar uma desacelerada. Diga aí que foram os compositores de Meus Passos.
Meus Passos foi composto também pelo nosso trio ternura, Juninho, Jean e Eduardo, conhecido também como Duca.
Duca.
Entendeu?
Então, dando continuidade aí, a gente segue agora com continuar.
Vamos mandar continuidade. Vamos continuar.
Cara, essa piada sempre sai sem querer.
Ai, ai. Dá vontade até de pôr depois aquele meme lá do Piadas Previsíveis. Então vamos lá, gente. É, informação pra abalar o teu mundinho frágil. Continuar era uma bossa. Olha aí.
Olha que você coisa mais linda. Isso.
Ela, né, a gente fala assim, né, que Oficina Pauleira, os caras tocam pesado nesse CD o tempo inteiro, mas, cara, eles foram buscar isso aí dos compositores Gabriel Loubach e Renato Pimenta, entendeu? Eles pegaram essa música que tava dentro dessa linguagem, né, de um choro, uma bossa. Vamos lá, né, vamos ser genérico, MPB, porque quando a gente começa a falar assim, a gente cai no MPB, né?
É.
Então vamos falar a música que era mais nessa pegada do que a gente entende por MPB, que é errado. Vamos
errado.
Lá, vamos voltar bem errado, mas vamos voltar aqui, não vou abalar tanto seu mundinho frágil, não. Eles foram buscar de lá a música, e aí eles fizeram uma coisa chamada produção musical, fizeram aquilo, ficaram a cara da banda, a cara do projeto, a cara do CD.
E ficou...
saiu essa música esplêndida, não tem nem o que falar.
Cara,
eu quero ouvir ela, rapaz.
Mano, eu quero morar nessa música. Eu vou morar nela, ela vai tocar na eternidade. Inclusive, eu tenho uma história com essa música e eu tenho que contar aqui porque, cara, é sensacional.
Vai lá.
Tipo, o disco foi lançado em 2008, né? Mas ali, em 2008, eu não era cristão, então não acompanhava esse rolê de rock cristão e tal. Então, enfim, passou batido. Eu já conheci a Oficina porque eu ouvia na minha infância, né? Por influência dos meus primos que eram jovens na igreja na época ali em 2001, 2002. E nessa época, se você era jovem na igreja, você ouvia rock. Porque, tipo, ou era isso, ou era Cassiane, Shirley, Carvalhais, esses rolês aí. Então a galera ouvia
rock. O Worship não dominava o mundo, galera. Não sei se vocês conhecem essa fase do universo.
Eram uns corinhos assim, arretados, meio sertanejo quase. Enfim. E aí, eu já conheci a Oficina e tal, mas não tava acompanhando. Beleza. É, no ano de 2011, eu tava no terceiro ano do ensino médio e eu lembro que um amigo meu, inclusive toca comigo até hoje, Samuel. Ele...
Olha aí.
Salve, Samuel, é nóis, hein? Tamo junto.
Ouçam o Ordonai.
Tipo, ele... Eu comentei com ele, né, tal. Eu tinha recém me convertido... Não tinha me convertido ainda, na verdade. Vou chegar lá. Mas eu tava, tipo assim, sabe, tava rolando aquela regeneração dentro de mim que ainda tá rolando até hoje. Enfim, sim. E aí ele me falou, ah, tem aqui uma música do Oficina de Três e tal. Eu lembro que ele me marcou não, ele me mandou no Orkut o clipe de Incondicional e eu, ah, beleza, Incondicional, tá, ok, baladinha, tá. Só que aí ele me mandou essa música Continuar e eu fiquei durante 3 dias escutando essa música direto. Durante 3 dias ouvindo essa música, já tinha uma parada que tava começando a, assim, a, eu não sei como explicar, já tava começando a se movimentar dentro de mim, não era lombriga, tá ligado? E meio que eu comecei a sentir, tá ligado, aquela vontade de me aproximar de Deus e tal. E tipo, mano, eu fui na igreja, mas não rolou nada, tá ligado? Aí, após esse episódio, eu me lembro perfeitamente, eu dentro do quarto, trancado, tudo escuro assim e tal, e a partezinha com um estranhozinho e tal, e aí vem aquele solo que arrebatador, tá ligado? E foi nesse momento, assim, que eu tive um encontro com o Eterno pela primeira vez, e de lá pra cá minha vida mudou, nunca mais foi a mesma pessoa. Tipo, eu não era, sei lá, um traficante, um ex-drogado, isso, aquilo, outro. Era uma pessoa que levava a vida normal, mas não tinha muito sentido, não tinha muito rumo. E desse momento aí em diante, que eu tive esse encontro com o Eterno, a partir daí eu reconheci que Cristo era o salvador da minha vida. E ele passou a caminhar comigo e hoje eu tô aqui nesse rolê. Eu já tive a oportunidade de relatar essa história aos caras da oficina. Não sei se eles viram, não sei se eles lembram. Enfim, mas eu acho que, claro, que tem essa história aí. E por isso que eu acredito muito no poder de transformação que a música pode trazer. Que aconteceu comigo, ninguém me falou, eu tava lá e eu vi, tá ligado? E é isso aí, vida longa oficina.
E é isso aí, Dedel. Você precisa se envolver aqui com coisas do alto, tipo espiritual. Piada interna. Entre no grupo da RC do WhatsApp. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês, meus amigos.
Ai, meu pai.
Vamos à sequência. Nós temos então depois uma música de joelhos.
De joelhos.
Você precisa continuar. Então nada melhor do que continuar de joelhos diante de Deus. Olha que menino evangélico que eu fui agora, gente. Meu Deus.
Não, cara, o meu destaque dessa música é o Jean. O Jean Carlos. Claro. Ele tipo assim, beleza, galera. É o que que. É, terceira, quarta.
Sexta.
Sexta música? Beleza.
Falar quinta, né? Então tá, DAG tá lendo.
Deixa comigo, agora é com o pai aqui. Eu vou aumentar meu tecladinho aqui. Não que ele já não tivesse aparecido, mas nessa canção.
Mas cara, o Jean é fora da curva. Fora da curva. E se tratando de Brasil, não tem outro, cara.
Não consigo pensar.
Não tem. Em termos de Brasil. Não tem, ponto. Acabou. Pra mim é isso.
Jean. E essa jam que eles fazem no final. Eu tive a oportunidade de ver eles tocando essa canção ao vivo na tour do DDG, mano, que...
Rapaz, e aquele finalzinho, né, que no DVD isso. O arranjo é diferente, né, é. Aquele tacu-tacu-tacu-tacu, nossa, meu amigo, é bom pra bater nos amigos sem perder a amizade, hein?
Exatamente, é hora de, o que não gastou lá em meus próprios meses, você faz agora.
É porque nos meus próprios meses você tá assustado, né, que é a primeira, tá... assim, eita, rapaz,
opa,
lá vem pegado. Depois é você primeira? Já mata no peito, e aí no de joelho você já tá acostumado já tá no meio da rodinha.
Mas é a primeira?
Tá habituado. Meus próprios meses é a primeira.
A primeira? Tem certeza?
Ih, rapaz, olha aí. Olha aí, perdão, DAG, nossa, meu Deus, tô não acredito que eu falei isso.
O maior defensor de DAG acaba de reconhecer por mais de uma vez que meus próprios meses é a primeira. Breaking news.
Olha, abalei meu mundinho frágil agora. Ih, rapaz.
Então vamos lá, de joelhos é isso aí. Quem são os compositores de joelhos?
O nosso tio Ternura, mais uma vez. Jean e Edward.
nada tem razão. O dia passa sem se ver. Parece estar tudo contra mim.
E vamos então, dando sequência para aquela música que. Tá dando.
É.
Não pede, não cheira. Está
aí,
lá.
Né? Está lá. Tua mão. É. Quero sentir a tua mão segurando a minha mão, ouvir a tua voz a me chamar, tão previsível Aroa. Quanto, sei lá, só quero te ver, não.
só quero ver você?
Não, nem se compara, pelo amor de Deus. Cara, tua mão é balada, né? Ela,
dá pra cantar pra tua mina, cara.
Hã?
Dá pra cantar pra tua mina, isso aí. Você chega, ô Varoa, te compara as mãos de praó. Eu quero sentir a tua mão segurando a minha mão. Dá, cara. Oxe.
Dá. Ué, tipo, a galera durante muitos anos não cantou lá Sem Você, do Rosa de Saron, achando que era uma música romântica.
Não é? E não é verdade? Eu ia contar uma história aqui, mas tem amigos aí que cantou isso aí, pô, na época dos 15 anos, pra namorada, cantou isso aí na festa.
Tô falando.
Ih, rapaz, suas próximas.
Pois é, cara, ela é uma balada, eu acho que ela, enfim, pra complementar o álbum, ela é aquela música que tava lá meio escanteada. Falou, galera, a gente ainda tem algumas músicas aqui massa aqui pra jogar no álbum, mas a gente tem que dar uma balanceada. Então vamos jogar aqui Tua Mão. E ela dá uma amansada aí pra preparar pras duas porradas que vem depois.
É, realmente. Eu acho que essa música, a posição dela é muito estratégica.
Exatamente.
Porque é pra dar aquele conceito mesmo da tensão e relaxamento. Porque, meu filho, vai vir muita tensão daí pra frente. Muita, muita.
Que isso, eu não vejo ela se encaixando no conceito do disco. Ela tá aí mais pra complementar. É.
E é isso. Tua Mão foi composta por Cristiano Chesley e Carlos Eduardo.
Chesley.
Chesley. rapaz. Gringle. Então
é
vamos pular essa barreira, né? Vamos pra além dos muros, então, pra gente enxergar esses novos horizontes aí que esse álbum nos permite.
Que...
Rapaz.
Dedéu Marques aqui, eu digo pra vocês, Muros é a melhor música do álbum, podem me bater se quiserem, é pra mim.
Não, eu concordo.
Então, beleza, é a gente que tá com o microfone, é a gente que
define. É a gente que fala, vocês ouvem e sejam haters se quiserem.
Não serão os primeiros.
É, inclusive.
É isso, cara, a música, eu acho que ela é a canção aí que mais enaltece o conceito do álbum. Muito mais até que a homônima, né? Que é depois da guerra e tal. E a mensagem central dessa música, cara, é impecável, é excepcional. E tipo, mesmo ela tendo sido lançada 10 anos atrás, a gente vê que pro nosso tempo ela é muito presente. Eu vejo cada vez mais, assim, a galera se afastando um dos outros. E pior é que hoje, diferente daquela época, meio que tá tudo mais mascarado, assim, tá ligado? Você pega que existem grandes grupos ditos evangélicos assim, no Brasil, vamos falar de Brasil, porque nós estamos no Brasil, não adianta querer dar palpite em outras nações que a gente não sabe o que está rolando exatamente, né? A gente não é o Roger Waters, não, que chega no país dos outros querendo dar pitaco.
Polêmica!
Então, é meio que assim, você vê como se tivesse um grande ciclo, as pessoas falam de grandes coisas acontecendo, um novo tempo e isso, só que o que está acontecendo é o quê? Cada contexto está indo para um lado, cada contexto tem desenvolvido o seu trabalho. E esses trabalhos não são necessariamente voltados para a ideia de corpo, de igreja que é caridosa, que é piedosa, que presta um trabalho na sociedade de ser um agente transformador, tá ligado? Ela trabalha para o interesse próprio, ela chama para si toda essa glória, toda essa megalomania e... Isso aqui, contemporaneamente, nem sei se essa palavra existe.
trazendo para o momento atual.
O meu modo de entender a canção Muros, meio que diferente do que rolava naquela época, hoje meio que travestido de que tá tudo bem, de que tá todo mundo good vibes, que existe um collab, mas meio que tá cada um trabalhando em prol do seu rolê, tá ligado?
Exatamente. E isso me faz lembrar também, cara, não sei se vocês conhecem o Ângelo Basso. Você deve conhecer, não conhece, Dedéu?
Não me é estranho o nome.
É, o frase oficial o pra quando a gente... O Rui Barbudo, da Igreja Convergência lá em Montemor, né? Pouco tempo atrás ele veio pregar aqui na minha igreja, né? Na Porta Casa, São Paulo, né? E ele trouxe uma mensagem falando que as funções da igreja são muito simples. Discipulado, evangelismo e adoração. Cara, é isso. Se você não faz um, você não é igreja. Se você faz pra mais, os três, se faz pra mais, amém. Mas se você não tá fazendo isso, cara... Você não é a igreja. E aí que tá. A gente cria todos esses muros pra esconder os três que a gente não está fazendo. Porque senão, cara, se a gente tivesse preocupado realmente em fazer esses três, que é discipulado, evangelismo e adoração, a gente não ia ter tempo pra criar muro. Entendeu? Nossa. A gente ia entender que somos um em Cristo, entendeu? E um com nossos irmãos. E aí tudo seria muito mais simples. Deus fez a gente simples, perfeito até. E aí a gente estraga tudo, a gente ferrou o rolê todo.
Cara, é muito louco. E é isso, cara. Caiam os muros, tirem as pedras. Ó, nossa unidade não é real se a verdade é o que pregamos, porque erramos não sendo um. Primeira reunião.
Primeiras oficinas.
Cara, esse refrão é impecável, cara. Esse refrão, ele se, tipo, trocasse uma vírgula aí, ele...
Perdia tudo.
É, cara. Ele é quase perfeito.
E, então, gente, vamos lá. Só dois detalhes. Que linha de baixo. Nossa, eu não tenho adjetivos pra falar do senhor Dudu. Eu não tenho adjetivos pro senhor Dudu. Eu não tenho. Que foi genial. E tem um.
Continuidade, meus caros amigos, aí depois dessa grande explanação conceitual e filosófica da canção
teológica
que vai dar muita treta, tenho certeza, não é a nossa intenção.
Vem em mim, hater, vem em mim, tô nem aí.
Nós chegamos aí na música homônima, Depois da Guerra, e cara, eu queria aproveitar aí que a gente vai comentar sobre Depois da Guerra pra falar um pouco da capa do disco também, que é maravilhosa.
Sim, sim. A capa também tem todo um conceito, assim, né? Você vê um lugar mesmo depredado, assim, destruído, né? Todo por conta da guerra, e você vê aquela flor, né? Meio que o nascer da esperança depois da guerra. É tipo o nascer da esperança depois do Grammy, entendeu? Eletroacústica e Grammy. É bem
tinha
isso
que ser
mesmo.
Dólares, então, em vez de uma rosa. Os dólares saindo, assim, ó, do chão.
É, você vê lá, royalty.
Pois é, cara, essa música é sensacional. E ela vem pra delimitar aí o que foi esse trabalhar conceitual deste álbum. E ela vai levar isso ao extremo. E o que eu acho mais interessante, sabe o que é? Cara, eu tenho certeza que o Oficina G3, toda essa galera que trabalhou na produção e tal desse álbum, eles entendem um pouquinho mais de montagem de um álbum do que a gente, eu tenho certeza, tá ligado? Vou aqui dizer que eu manjo mais do que os caras, eles manjam exorbitantemente mais que eu.
Pompeu, um abraço pra você, meu amigo.
Beijo,
Eros, é nóis. Tamo junto, só isso que eu tenho pra dizer. Beijo, é nóis.
E aí, cara, só você isso, pega isso aqui, um dia, eu quase entrevistei o Oficina G3 uma vez, por conta aí de logística, não deu certo, mas um dia essa entrevista vai rolar, e você tem que ver aqui que a canção DDG, ela é aquilo que termina, que a gente chama de fade out. Ela vai abaixando o volume, ela não acaba. Então aqui, meus amigos, eu arrisco a me dizer que o álbum acaba aqui.
Acabou, meus amigos, acabou. Aí.
Tchau.
É um álbum de 9 músicas, e é isso.
O fade out pra acabar o disco, entendeu? Tudo que vem sendo trabalhado aí no conceito central do álbum, o jeito que as músicas vêm sendo amarradas, ela vem até aqui e pronto, e acaba. Se você pegar a sequência daqui em diante, ele é, são músicas muito boas. Vai ter aqui um cover, dois na verdade, né? Vai ter, não, é só um. Vai ter um cover, vai ter
não, um... são dois, só... chega lá, vamos chegar lá.
Então, e músicas aqui que se você, é, tipo, se você colocar numa coletânea, ela não vai te causar estranheza, assim, tá ligado? Porque elas são aleatórias entre si. Então é isso, o conceito do álbum acaba na nona música, e aí, tipo, você pega que ele viu muito bem até agora, tirando aqui Tua Mão que tá ali pra famoso encher a linguiça, ele vem muito bem. E chega aqui na nona música, agora ele termina.
E é isso.
É isso.
Só, até eu só quero destacar Juninho Afran, suas guitarras.
O solo.
Continuidade aqui, chegamos à décima canção, a ele, que cara, é uma música linda, gospel raiz, tá ligado? Tipo assim, como eu disse no nosso, na nossa reunião de pauta aqui que rolou semana passada, é, a ele é uma canção assim que tipo, os compositores de música cristã, eles deveriam fazer um exercício em cima dessa canção, porque ela é uma música muito boa, ela sabe comunicar, tá ligado? Não fica aquela parada maçante, que parece que tipo, o cara pegou o recorte de músicas cristãs que já existem e montou ali, fez uma estrofe, uma ponte, um refrão e jogou no vento, tá ligado? É uma música que ela inspira intimidade, tá ligado? Você sente que o eu poético aqui, ele se relaciona com Deus de verdade, ele tem uma vida mesmo com Deus, assim. E ele já, é tipo como se ele já tivesse, e ele continua anseando por aquilo, tá ligado? Ele ainda quer muito. Assim, a gente remete isso a Davi, que Davi pede que, tipo, Davi, rei de Israel, tá ligado? Mandava e desmandava, tinha riquezas, pessoas a seu comando ali, ele fala, tira tudo de mim, só não tira de mim a tua presença, tá ligado? Eu sinto muito esse sentimento nessa canção, tá ligado? E ela vai resultando a adoração mesmo, assim, que se voltem pra Deus e o adorem, porque só ele é digno de honra, de glória e de louvor. E que música linda, que lindo, palmas.
Palmas também pro discurso do Dedéu, que, meu amigo, eu até ia fazer uma piadinha infame quando você falou do eu poético, aí eu já ia emendar com aquela do o eu poético do verdadeiro encontro, mas depois dessa, esquece. Esquece, segura, não precisa próximo. De piadinha. Segura. Sensacional. Ó, vou nem falar nada. Não? Pode pular de música. Pronto. Isso aí, onde que eu aperto pra aceitar Jesus, meu filho?
Vou fazer um apelo aqui, senhores ouvintes.
É, se tá louco.
Troquei as cores ao redor pra te mostrar. Criei formas pra fazer você ver e entender. Eu tentei falar dando sons à minha voz. Você não me ouviu, mas continua a te esperar.
Muito bem, galera. Então aí a gente chega... A 11ª música, que é mais uma balada. Diga.
É, essa música também, ela pode abalar mundinhos frágeis, hein? Essa música também tem uma questãozinha aí, que pouca gente sabe, só a galera de Brasília aí que tá ligado, né?
Só quem dava rolê com o Mauro que sabe disso aqui que a gente vai falar.
Exatamente.
Agora. Exatamente. 11ª canção, Incondicional. Diga lá.
Mentira. O nome dela não é Incondicional, o nome dela é Attract Change.
Opa.
O nome dela é esse. Olha
Breaking
aí,
news.
Rapaz, Full Range. Olha aí. Então é isso, galera. Essa música, ela foi aproveitada do trabalho que o Mauro tinha antes de entrar pra oficina. Vocês sabem da história, né? O DDG foi criado todo para o Juninho cantar. Ele foi feito, composto, os tons das músicas foram encaixados, sequência e tudo mais, foi feito dessa forma, pensando no Juninho. E de última hora, rolou essa questão, essa conexão com o Mauro, por indicação e tudo mais. E aí ele começou a abrir shows, fazer participações pra oficina. Eles começaram a conviver pra ver se a cosmovisão deles batia e tudo mais, e aí o cara entrou pra banda, entendeu? A coisa aconteceu. E essa música foi aproveitada do projeto Full Range, muito bom, por sinal. Procurem, você acha algumas coisas. Tem uma música, Free or Crazy. Mano do céu, que pegada.
Eles poderiam ter aproveitado essa também. Ela é muito DDG, essa música.
Né, cara?
Tanto que é uma Aposan na bateria, né?
Se eu não me engano, quem gravou o CD não foi o Aposan. Mas o Aposan toca no CD Aos Fundos Tambores e no DVD Entre Irmãos, hein?
Olha aí,
olha aí. Olha aí, bateras, meus amigos. Vamos lá. Comunidade baterística do RC. Vamos ficar de olho. E é isso, cara, incondicional, então, a Try to Change, melhor dizendo, né, teve algumas alterações muito simples, assim, na letra, né, e foi passado pro português, que ela, toda em inglês, né, a Unconditional, que é a 15ª, é a Try to Change, praticamente em ipsis literis.
Você tá dando tiveram spoiler algumas... aí.
Tô dando um spoiler mínimo, mas é meio que falar a mesma coisa duas vezes, né, então acho que não... É aquele spoiler, ok, não é contar o que acontece no final de Game of Thrones, né, gente?
Não é contar o que acontece, então... não é contar que o Tony Stark morre.
Meu Deus!
Caraca, você não tinha assistido, mano. Não, mano?
Eu vi, mas ah, tá. Tipo, tem gente que não viu.
Problema deles.
Caraca, meu.
Aí o editor vai cortar isso aí.
Não, não vai cortar também, não.
Vou botar um corte.
É, censurado.
Um destaque que eu faço dessa música, como todo mundo sabe, galera, o Oficina G3 nunca foi muito assim de, por exemplo, de ficar se forçando a trabalhar. Eu não sei como funciona o processo criativo da banda, mas pro final vou fazer uma indicação a respeito disso, mas você pode ver que eles não tem muito uma questão cronológica, 2, 3 anos, 1 ano, para estar lançando álbuns. Então, tipo, você vai ter em 2008, depois da guerra, e você vai ter outro disco da Oficina 5 anos depois, que é o glorioso, amado e odiado, Histórias Obscuras.
Odiado.
E aí essa canção, Incondicional, como você bem destacou, o álbum... 80% dele, como eu já vi em algumas entrevistas, ele já tava meio que engatilhado quando o garotinho da Ceilândia, Mauro, passou a integrar o corpo docente do trio Ternura. E aí, então essa canção aqui, ela já aponta pro futuro, tá ligado? A introdução de Incondicional é uma parada muito característica, assim, de composições do Mauro. E isso era uma coisa que se esperava, pessoas assim mais entendidas da música esperavam que o próximo disco da Oficina viria mais com a cara do Mauro, viria assim mais com características latentes de uma produção ali em que ele, além de estar cooperando, seria totalmente voltada para a desenvoltura dele de estar cantando e tal. Então eu vejo aqui que Incondicional já apontava para o futuro, é uma música mãe de Ná.
É, então, Incondicional seria a primeira música do Mauro tendo Oficina G3 como seu projeto paralelo. Olha aí a polêmica, rapaz. Olha aí. E é isso. Ela foi composta, então, por Marcelo Elias, Josué Alves e Mauro Henrique. Full Range.
Isso aí, meus amigos.
Baita música. Eu acho interessante também... É, música de rádio, música de trabalho mesmo. E acho interessante também o highlight do clipe, né? Foi gravado por película de cinema naquela época, 10 anos atrás.
Os caras são muito coisa, meu jovem.
Visionários.
A gente chega à 12ª música, e essa canção chamada Obediência. Diga lá, meu amigo, qual é o seu destaque dessa música? Tem alguns pra fazer aqui também, vão brigar comigo.
Então, é uma música do Celcinho, então 100% amor, Celcinho. Come to Brasil. É
cara,
isso.
O Celso Machado é impressionante. Tipo, ele é um músico assim, muito. A gente tem assim aquela tendência. A tipo, sei lá, ignorar. Tem o Junior Franco, hein, mano? Tipo, qualquer outro guitarrista que
tipo,
colar aqui, ele vai ficar no canto dele, mas tipo, o Celso conseguia se destacar, assim, mesmo sendo músico de apoio e tal. Um cara muito carismático, assim, tá sempre trocando ideia com a galera e tal. E cara, eu vou te falar que chegando aqui na 13ª música, já tendo esse problema do conceito do disco e o desenvolvimento aqui da história. Ter acabado aqui no, na nona música, você chega na 13ª música e você começa a ficar cansado. Apesar dessa música ser muito boa, cara. Essa música é muito
excelente,
boa.
Excelente.
Excelente, cara.
Ela tá ali na briga com o Muros depois da guerra e meus próprios meios pra ficar nas melhores músicas do álbum, cara.
E ela...
ela realmente, ela é melhor.
Mas a gente ainda tá em obediência ainda, calma.
Ah tá, não, perdão, rapaz.
E é isso, cara. Obediência, você consegue sentir, começar a sentir o peso, o cansaço ali de tá... tá ligado? Tipo, eu não sei se é porque eu já sou um senhor de dias... Mas na
época... Rapaz, deu bem duas agora, gente.
Na época, eu já tinha essa impressão, tá ligado? Aí, tipo, chegava aqui e eu já ia pra um Aline Barros e tal. Mentira. Deus
mentira, mas muita mentira. Tá louco.
Então é
nossa.
Isso. Ouça Obediência, é uma ótima música. Tipo, um dia você parte aqui de incondicional e ouve o resto.
Então é isso. Você é pega isso. A partir de A Ele e entenda como a parte deluxe do álbum. É. Entenda assim. Vai ser melhor pra você. Entenda que é o lado B, side B. Muito mais simples. Bom. Vamos pra melhor música do lado B, que é melhor, só que em inglês. Better. É também música do Celcinho.
Better. Se você estiver na Inglaterra.
Exatamente. É a Better. Então vamos lá, cara. Primeiro, que riff. Segundo, que batera. Terceiro, que música. Acabou que meus argumentos.
Que voz, cara. O mal tá.
É que voz, né? Que gritos. Que gritos e... também.
A galera zoava, tinha uma piada que rolava no Orkut na época que o PG jamais cantaria essa música.
Aí, PG. Tinha uma outra piada também, cretina demais, horrível essa piada. Que, pra quem não sabe, tipo, eu sou de sou mineirinho, sou da terra do pão de queijo, né? E aí morei em Curitiba, eu devo ter soltado uns piá, uns daí também, não repara aí não. E hoje eu moro em São Paulo, então tipo assim, né, só pra contextualizar, pra vocês entenderem as misturas de sotaque, pode rolar, né, meu? Então vamos lá. É, o pessoal em DH cantava assim, no refrão eles cantavam Belo Horizonte. Nossa, velho. Mano, ô velho, você não sabe a vergonha alheia que eu tô de cantar isso até agora pro os puteiros.
Cara, mas sabe o que é pior?
Mas era uma piadinha que rolava.
O que é pior? A gente já fez isso aqui também.
Ai, oh, então não é tão interno assim a piada. Comenta aí se você já cantou Belo Horizonte.
Sensacional, cara. Música muito boa. O Celso aí, tipo, acrescentando nesse álbum maravilhoso. Mostrando aí que, tipo, é um músico excepcional. E se assim não fosse, não estaria aí no meio de tanto cara top. Meu Deus do céu, que homens, cara.
Que homens. Hashtag Celcinho, come to Brasil.
Come to Brasil. Come to Brasília.
Come to São Paulo.
Pode ficar na minha casa.
E é isso. E aí a gente vai pra 14ª música, que também tem o dedo do Celso, hein? Essa música não é dele. É um clássico, né? People Get Ready. É do Curtis Mayfield, que é um dos grandes bateristas, assim, de todos os tempos, assim, né? Ele é considerado o 34º de todos os tempos. Tá pouco atrás do Hendrix, né, Dedé?
É, 33 atrás do Hendrix. Eu já ia falar isso pra todo mundo, se você ficar falando, ó... Gente, 33,
sabe? E aí, depois... Menino, você tá ousado, hein? Só 33. Uhum. Então é isso, é um clássico, né? Tiveram poucas alterações, assim, do arranjo dele mesmo. Mas ainda assim
bem
é lindo, né?
Porque... assim, mas é uma música incrível, cara. A letra dela é maravilhosa. Eu trago um destaque aí da versão do Jeff Beck e do Rod Stewart de 79, na qual eu acredito não, tenho certeza que eles se inspiraram para a versão da Oficina, que são os mesmos arranjos e tal, as mesmas nuances que são apresentadas nessa música aí.
Até no solo mesmo tem alguns fraseadinhos que são iguais, porque são muito característico, né? Da música, é um clássico. Então o Juninho preservou e aí ele colocou as firulinhas dele lá também. Mas algumas coisinhas tem. Então, é isso.
Ouça, muito bom.
Ouça. É maravilhoso.
Chegamos na 15ª música. Ufa.
Chegamos na Try to Change, quase original. Entendeu?
É, aqui é. Quando eu acredito que quando completar 20 anos, vai sair uns masters aí, tá ligado?
Isso.
Uma versão antológica. Aí vai sair lá I Try to Change. Não vai sair Unconditional, não.
Eles podiam fazer isso, né, oficina? Ô, gente, tô ligado que vocês acompanham aqui. Vão lá, quando vocês for fazer a edição comemorativa aí, o remaster, coloca a demo lá do Fluindy, gente. Pô, que? Rapaz, esse é massa, hein?
Que plataformas estaremos usando daqui 10 anos? Só Deus sabe.
Será que precisaremos de uma plataforma?
Nossa.
Será que a nanotecnologia já não vai ter... Olha aí,
vai tocar dentro da cabeça do cara, assim.
Sabe o que acontece? Quem ouve DAG consegue pensar além dos outros, entendeu?
Galera, então fechando aqui essa sessão do Faixa Faixa, a gente, quando sair esse episódio, em algum lugar você vai poder comentar, dar sua opinião. Nós vamos abrir uma caixa de e-mails para que vocês possam comentar e a gente vai ler aqui ao vivo nesse momento. Como esse é o primeiro episódio e ainda não tem os e-mails, nós vamos separar aqui um momento para fazer algumas indicações e aí vocês ouçam se quiserem, se não quiserem, não ouçam. Vocês não têm livre-arbítrio.
Olha aí, isso aqui é o Bibotalk 2.0, gente.
Mas vocês acham que tem, então façam o que vocês quiserem. Muito bem, a indicação aqui do seu amigo Dedel é continuando em Oficina GT. A gente já tá mais de uma hora falando de Oficina GT. Eu vou indicar uma parada aí. Cara, já tem no YouTube, mas tipo, eu sou saudosista pra caramba. Eu tenho coleção de vinil, tá ligado? Então adquiram, você encontra na Saraiva o Histórias e Bicicletas, um filme, cara. Um trabalho maravilhoso, impecável, sensacional. Mostra a banda lá no Rack Studios em Londres e mostra mais ou menos o rolê deles, a gravação do próximo disco aí da banda, seguindo a cronologia, que foi o Histórias e Bicicletas. E pô, tem muita coisa bacana, tem muito monólogo, tem filmagens, tem participação do Leonardo Gonçalves, tem eles tocando no telhado do estúdio.
O telhado do
estúdio.
Que pra
quem tá ligado da história do rock, sabe muito bem o que isso significa. Em Londres, uma banda tocando no telhado. Meu Deus do céu, tô ficando emocionado.
Eu aqui, rapaz. Eu até desafinei aqui o Don Let Me Down aqui.
Oficina. Putz, mano, na moral. É isso, a minha indicação é essa. Pra quem não viu, assistam o Histórias e Bicicletas, o filme. Dá essa indicação
daí. E a minha indicação é seguindo essa linha mesmo da podridão do Oficina G3. Depois do Grammy, experiência. Mas falando sério, galera, ouçam o DDG, ouçam e vejam o DDG Experience. É um baita de um DVD.
Muito bom.
Foi revolucionário, foi dirigido pelo Hugo Pessoa. E Mix Master também, Marcelo Pompeu e o Eros, foi a mesma galera. Cara, meu Deus, que estrutura, que cenografia, que frames maravilhosos. Gente, se vocês também trabalham com audiovisual como eu, cara, é uma coisa de encher os olhos, saca? Meu Deus, eu tô ficando emocionado. Oh, meu Deus, oh, que maravilha. Eu só queria, em 2008, ter aqueles equipes pra conseguir filmar as coisas. Nossa, meu Deus, imagina isso no meu trabalho. Nossa, não ia ter que passar raiva. Nossa, meu Deus do céu. Mas, gente, ouçam, é um baita de um DVD. Como eu já disse, toda essa questão visual é maravilhosa, mas musicalmente você percebe também que algumas músicas têm algumas notinhas para mais, alguns arranjos diferentes. Por exemplo, Better dá uma mudança na linha de voz, entendeu? O De Joelhos tem o tatu-tatu-tatu-tatu-tatu-tá. Cada música tem uma coisinha diferente. Cara, vejam, mas vejam também o making of, é muito engraçado. Principalmente a cena lá do tutorial de como perder a sua voz.
É verdade.
Esse é o melhor. Esse
muito
é o melhor.
Bom, cara. Muito bom.
Então é isso, meus amigos. Ouçam a Oficina G3 e mais um desafio aí que eu queria lançar para as bandas. Vamos? Vamos em frente?
Vamos.
Oficina fez, ele já abriu o caminho. É possível sim tocar pesado e falar de Deus e tocar corações. Porque a gente tá deixando isso cada vez menos, tá tendo bandas de metal tocando realmente bem. Quando a gente ouve a banda de rock, fazendo rock and roll genérico, não, galera. O maior criativo, na realidade o único criativo do mundo, é Deus, é o nosso Pai. Ele criou todo o universo, tudo que a gente faz é a partir da criatividade dele, e por sermos feitos em mais semelhança dele, também somos criadores. Então, cara, vamos criar músicas boas. Vamos fazer um som de qualidade, porque Deus se agrada do que é dela. E vamos que vamos, galera.
Deus se agrada de mim, então.
Ai, meu Deus do céu. O Edel vai chegar depois na frente disso, ele vai cantar assim, lindo, lindo, lindo.
Deus me livre. Bom, galera,
Só quero me ver.
Só quero me ver. Ai, meu pai. Muito bom, galera. Só um comentário final. A gente ainda deve falar muito de Oficina G3 aqui nesse podcast. E, cara, eu vejo muita gente falando, tipo assim, querendo desdenhar em cima do que o Oficina G3 fez na história. Dizem que eles só foram o que são por conta da Renascer e tal, mano. E que os caras hoje em dia não colam, tipo, em rolê underground. Galera, imagina aí que no final dos anos 80. Final dos anos 80, mais de 30 anos atrás, essa galera tava fazendo o que você poderia estar fazendo agora, mas você não tá fazendo, porque você se acha bom demais, você tá aí sentado no conforto do seu lar, postando
apartamentinho asneiras, de Copacabana?
Postando asneiras na internet, tá ligado? É muito fácil apontar pro trampo dos outros e querer achar que você significa alguma coisa, porque você acha que você sabe mais do que alguém, tá ligado? Então, a reflexão que fica aí é, muita gente que acompanhou o trabalho da Oficina, tá ligado no que esses caras fizeram, na importância que eles têm aí pra cena nacional. São músicos respeitados e não à toa, que além de serem músicos excepcionais, já por diversas ocasiões se mostraram ser aí pessoas maravilhosas. Orem por esses caras, a banda tá no hiato, pra que, se Deus assim permitir, a banda volte um dia, produza novos materiais, voltem com shows, que são shows animais, cara. É muito bom,
são incríveis.
Os caras conseguem manter a performance do estúdio ao vivo, faz aquela vibe, tá ligado? É muito bom de curtir. E é isso, coloque esses caras nas suas orações, continue curtindo aí os trabalhos. Tem 3 singles aí que eles lançaram antes de parar. E é o que nos resta por hora. A gente espera que o Oficina volte. Por enquanto a gente fica com essa pedrada aí que é o DDG pra escutar. E é isso aí. Vamos que vamos.
É isso, galera. E é isso, vamos que vamos. E pros próximos podcasts, todas as sugestões, galera, os inboxes estão aí. Nos deixem saber, comentem, mandem lá no direct. Nos deixem saber o que vocês querem ouvir, quem vocês querem que convidemos pra cá. Vamos criar essa interação pra que esse podcast seja sustentável, assim, sabe? Que vocês realmente sejam atendidos com eles e que seja divertido também pra gente fazer, que é sempre legal quando é levantado um tema da galera, assim, sabe, galera?
Show de
então,
bola.
É isso. Sigam a RC nas redes sociais. Sigam Dedel Marques. Qual que é o seu Insta aí, Dedel?
Dedelighter.
Sigam a Ordonai, galera. A banda Ordonai. Dele. Muito massa, muito massa. E hashtag, você já ouviu Ordonai hoje? E é isso, ouça, galera. É isso. Ouçam o Ordonai. É muito, 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 muito da hora. Muito da hora.
Eu queria
e
pedir
me
pra vocês
ouvirem Instagram.
A banda dele também, mas eu não sei pronunciar.
Então, galera.
Eu rompo os times das bandas.
Sigam lá meu Instagram, _ Italo Barbosa. Em breve,
olha,
a gente tá soltando coisa nova, porque a gente tá passando por um período de reformulação. A galera de BH conhece, né? A Erluson. Escreve Erlosund. Mas a gente tá passando por uma reformulação, todos nós nos mudamos pra São Paulo e tá aquela bagunça. Eu vim de Curitiba pra cá, então tá mais bagunçado ainda. Mas em breve a gente volta de uma forma totalmente diferente. Mas acredito que tá melhor. Olha aí.
Olha essa fera aí, meu.
Em primeira mão pra RC, hein?
RC aqui é exclusividade das maiores e melhores bandas do Brasil.
Breaking news.
Muito bem, galera. Aqui a gente vai encerrando o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente tá aberto a críticas, elogios e sugestões. A gente vai trabalhar pra melhorar aqui a nossa técnica e tal, pra tá trazendo o melhor pra vocês. Peço que olhem pelo projeto. Esse ano a gente vem enfrentando muitos desafios aí pra continuar tocando esse projeto adiante. Orem pelas pessoas que estão à frente desse projeto. Orem pelas pessoas que estão aqui viabilizando esse podcast. E futuramente você vai poder colaborar com a gente também. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Um abraço, meu amigo Ítalo.
Um abraço, meu grande amigo Dedel. Um abraço a todos que estão ouvindo na Podosfera.